ao grande show! Está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição de número 115, a informação mais atualizada do Packers, da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco, e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. Se inscreva agora também em nosso canal do YouTube, onde realizamos as lives e postamos vídeos muito legais lá sobre o Green Bay Packers, youtube.com/cheeseheadsbrasil. Também não deixe de acessar o nosso site cheeseheads.com.br, matérias diárias sobre o Packers de modo geral. Agora os podcasts são gravados separadamente da live de terça-feira, contendo um conteúdo exclusivo e diferente. Então não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Comigo aqui, como sempre, João Carlos Lombardi e Vinícius Bittencourt. E aí, Lombardi, como é que tá?
E aí, cabezudo, a todos os cabeças de queijo que nos acompanham, e por que não torcedores de outros times, que eu sei que tem. Os trabalhos começaram, saiu o calendário, começou os minicamps. Só que aqui o trabalho nunca parou, então vamos nessa. Vamos falar de Packers aí, que o ano começou agora.
E aí, Vini, como é que tá?
Abraço, cabezudo. Abraço, João, ouvintes. É, vamos falar então do calendário. Saiu, agora a gente conhece aí. A gente já conhecia os adversários, né? Mas agora a gente conhece os horários, os jogos de prime time, tudo certinho. Então, oficialmente, a gente está na contagem regressiva para a temporada de 2021 na NFL. Então, vamos lá começar o debate.
Bora debater, então. É isso aí, vamos trocar essa fita e ir para os destaques do programa de hoje.
Partiu.
Quais são as primeiras impressões deste calendário de jogos do Packers de 2021? O Packers que teve aí o seu calendário, assim como de todos os times da NFL, divulgado. E o Packers, então, alguns destaques aqui, especialmente os jogos de prime time, e inicialmente, para a gente abrir esse debate, o Packers já vai... Alguns destaques principais. Packers estreia fora de casa contra o New Orleans Saints. E aí já tem dois prime times na sequência. O Monday Night Football e um Sunday Night Football em casa contra os Lions e fora contra a equipe do San Francisco 49ers. Ainda vai enfrentar lá na semana 12, lá na semana 8, a equipe do Arizona Cardinals num Thursday Night Football. E também... o time do Chicago Bears na semana 14 em um outro Sunday Night Football. Packers que tem aí um montante, se for contar o jogo de Natal contra os Browns no Lambeau Field, como um jogo de prime time, digamos. O Packers tem aí 6 jogos de prime time, muito jogo de horário nobre, inclusive contra a equipe do Minnesota Vikings na semana 17. Então o Packers aí com alguns desses jogos principais e o destaque inicial aqui da bye week de Green Bay na semana 13. Os nossos últimos destaques aqui, então, o minicamp de calouros teve início nessa última sexta-feira, 28 jogadores participantes, todos os selecionados do draft e os agentes livres não draftados participaram e foram testados. O Packers assinou com o quarterback Kurt Blinker, que está participando do minicamp de calouros, e ele se junta aí a Aaron Rodgers, Jordan Love e Blake Bortles como os quatro quarterbacks do elenco até aqui. Muito bem. Kenny Mine, da ESPN americana, apresentador do Sport Center da ESPN americana, acenou aí para Aaron Rodgers participar do seu programa no dia 24 de maio, à meia-noite, horário de Brasília, aqui do Brasil, vai passar a meia-noite. Bom, será que a gente vai ter uma quebra de silêncio aqui nessa situação ou não? Bom, a gente vai ver isso mais para frente. Algum destaque inicial aqui das nossas X News da semana?
Cara, começando aqui, falando um pouco do calendário, né? Eu só queria falar que eu considero sim o Browns no prime time, né? O jogo de Natal, um clima muito legal, muito bacana, e é sempre muito assistido, porque as famílias estão todas reunidas e tal, um negócio especial. E para quem quiser saber o calendário completo, vai lá no nosso site, zeds.com.br, a gente já tem uma matéria, né, falando da visão geral, mas é um calendário que a gente tem um meio muito difícil e uma sequência em casa final, então eu gostei, é desafiador, mas é sempre bom ter mais jogos no frio do Lambeau Fields mais para frente, né? E falando um pouco dos quarterbacks, né, o Kurt Benkert, ele sempre foi um jogador de practice squad, nunca atuou, mas dizem ter talento, assim, ele teve uma boa carreira na faculdade, né? Essa última temporada lá em Virgínia foram 25 touchdowns e 9 interceptações apenas, 3.200 jardas, então é interessante, interessante, pra mim, assim, já tá na frente do Bortles já, só por nunca ter não mostrado que o Bortles já mostrou o quanto é ruim, por mais que eu acho que ele seja pior do que as pessoas acham, mas ele ainda é muito ruim, então você precisa de braços nos camps, senão é muito sobrecarregado pros quarterbacks ficar, dois quarterbacks só ficar lançando a bola o dia inteiro, sobrecarrega, então é isso. Quer falar alguma coisa, Vini?
Não, é isso aí mesmo, acho que a gente vai falar bastante do calendário aí no podcast, o minicamp começou, então também a gente vai dar uma passadinha rápida ali, mas é legal pra gente ir acompanhando um pouco da variação de posição dos jogadores, como eles estão treinando, onde eles estão jogando, acho que é legal assim pra gente ter uma pequena base aí do que esperar, e aí nos quarterbacks é isso aí também, mais um pra compor elenco e pra ser testado aí, pra ver... para compor, né, elencos, não muito mais que isso.
E para fechar também, essa situação aí do Kenny Mayer, né, da ESPN americana, o Aaron Rodgers vai participar do Sports Center no próximo dia 24, é um programa de despedida do Kenny Mayer, né, um apresentador que ficou lá na ESPN 30 anos, vai se despedir do Sports Center, e o Aaron Rodgers estará presente. Aí fica a questão, né? Será que ele vai falar alguma coisa sobre essa situação? Será que é um programa meramente de homenagem ao Kenny Mayer, que prestou tanto tempo de serviço para a ESPN, e a gente está aqui meio esperando que o Aaron Rodgers fale alguma coisa concreta, e na verdade ele vai aparecer lá só para dar um oi e parabenizar pelo tempo de trabalho do Kenny, já que eles são próximos, né? O que vocês imaginam aí?
Eu acho que pode até ter algum comentário ou outro assim, mas acho que o intuito aí é mais para prestar essa homenagem, uma passagem mais protocolar. Não espero grande revelação, grande coisa dessa, pelo menos dessa participação do Rodgers. Pode ser que lá para frente tenha algo que consiga, alguma entrevista direta, alguma coisa que seja exclusiva com ele para tirar alguma coisa, mas isso acredito que não vai ser tratado muito sobre o futuro dele, não.
Até porque, assim, o intuito desse programa é todo tributo ao Kenny Mayer, que merece, né? Um cara tradição, depois por exemplo, depois do jogo do Sunday Night, ele abrir Sports Center lá e falar sobre o jogo, sobre o domingo de NFL. Então é uma coisa bem cultural, e acho que se der muita atenção para esse assunto, vai acabar roubando, né, a atenção que é dele, que é a saída dele da ESPN, que tanto ele prestou serviços. Então, sem muitas expectativas, eu acho. Um comentário ou outro, a gente está se resolvendo, eu gosto muito de Green Bay, espero de tudo certo, mas nada muito, muito incriminante pela posição do Rodgers, acredito eu. Tanto que vai ter outros convidados, né? O Marshawn Lynch, por exemplo, vai estar lá também. O Marshawn Lynch é um cara todo comédia quando ele quer, então acho difícil ser muito sério o negócio da participação dele.
É isso aí. Vamos falar então do nosso debate, os amigos queijas e queijos. O calendário de jogos da temporada 2021 da NFL foi divulgado e o Packers já conhece os seus confrontos. Vamos passar nominalmente aqui jogo a jogo. E lembrando que nesse podcast a gente vai fazer essa análise inicial sem uma projeção. Claro que a gente vai falar sobre possibilidades, enfim. Mas sem uma projeção, assim, jogo a jogo. Isso a gente vai fazer uma projeção mais definitiva lá depois que o roster estiver fechado. A gente entender e o cenário dos outros times também, né? A gente consegue fazer uma projeção mais definitiva. Fazer isso agora e tentar detalhar muito projeções é complicado, mas é claro que a gente vai, né, dar alguns palpites assim, meio de uma forma meio informal durante o podcast. Mas enfim, vamos passar então aqui o calendário do Green Bay Packers. Né? Nós temos 3 jogos de pré-temporada, né? O Packers já joga daqui a oficialmente 87 dias. 87 dias. Packers e Houston, Texas, se enfrentam às 9 horas da noite no Lambeau Field. O Packers vai enfrentar o Houston, Texas, o New York Jets e o Buffalo Bills na pré-temporada. E aí começa a pauleira de verdade. Tá? Semana 1, fora de casa contra o New Orleans Saints. Semana 2, em casa, recebe o Detroit Lions. Na semana 3, viaja para São Francisco para enfrentar os 49ers. E o primeiro quarto fecha na semana 4 contra o Pittsburgh Steelers aqui em casa, no Lambeau Field. Depois, na semana 5 e na semana 6, 2 jogos em sequência fora de casa, contra Bengals e Bears. Na semana 7, então, recebe o Washington Football Team e fecha o segundo quarto num Thursday Night Football na semana 8, fora de casa contra o Arizona Cardinals. Na semana 9, o Packers já viaja, mais um jogo fora de casa na sequência contra a equipe do Kansas City Chiefs. E aí, na semana 10, recebe no Lambeau Field o Seattle Seahawks. Na semana 11, enfrenta a equipe do Minnesota Vikings em Minnesota. E na semana 12, antes da bye week, o Packers em casa recebe o Los Angeles Rams. Semana 13, então, a bye week mais tarde aqui nesse ano. Na semana 14, o Packers já volta na bye week e tem uma sequência de jogos em casa, né? Depois de enfrentar o Los Angeles Rams e ter a sua bye week, ainda em casa, o Packers enfrenta o Chicago Bears e aí viaja para Baltimore na semana 15 para enfrentar os Ravens. E aí faz mais uma sequência de jogos em casa. No Natal, contra o Cleveland Browns e o último Sunday Night Football do time na semana 17 contra o Minnesota Vikings no Lambeau Field também. E fecha a temporada na semana 18, que esse ano tem uma semana a mais, a temporada de jogos da NFL, contra a equipe do Detroit Lions. Muito bem. O que acharam dessas distribuição de jogos aí? Tem alguma sequência mais complicada para a gente fazer essa análise prévia? O que vocês acharam aí?
Posso começar então aqui falando. Fala. Acho que a sequência mais complicada, pensando, eu acho que começa ali na semana 8 e vai até a semana 12 contra os Rams, que precede a bye week. Porque contra os Cardinals, né, você pega ali um Thursday Night Football onde o Packers vai ter que viajar, né, para Phoenix, para Arizona, e num Thursday Night, então uma semana curta aí de preparação, e contra um adversário que é bom time. Um quarterback móvel, vamos ver como o Packers se porta aí contra um quarterback usado muito em situações de corridas desenhadas para eles, então é uma ameaça dupla, né, não só do jogo terrestre com os running backs, mas com o quarterback, então vamos ver como que a defesa terrestre do Packers se porta nesse jogo. Daí já entra o Chiefs na semana 9, pode ser o primeiro confronto do Rodgers contra o Mahomes, então sensacional, jogo muito difícil. O Seahawks, um time que o Packers tem saído bem ali, mas é também um time de playoffs, tem Russell Wilson. Daí na semana 11, um duelo contra, como você citou, um duelo contra os Vikings fora de casa. A gente é bem favorito, mas o Packers deixou escapar um jogo contra os Vikings temporada passada, então esse ano pelo menos tem esses dois aí. E daí, como eu falei antes da bye week, tem esse duelo contra os Rams, que também vai ser bem difícil, outro time de playoffs. Então uma sequência difícil, mas como a gente vem comentando, né, com o Packers, tendo em vista que o Packers, levando como pressuposto que o Packers terá o Aaron Rodgers, É, a gente, os adversários têm que temer o Green Bay Packers, né? Chegamos na final de conferência, ficamos muito próximo do Super Bowl, então tendo Aaron Rodgers, eu acho que não pode ser o contrário. O Packers, a sequência é difícil, mas tendo Aaron Rodgers, a gente não pode temer nada, não. Eu acho que a distribuição de jogos ficou boa, cara. Eu gosto de como, mais uma vez, o Packers ficou com essa sequência de jogos em casa mais pro final da temporada. Até porque ter menos viagens, né? Chegando pós-temporada, melhor você viajar menos, ter o time mais inteiro, assim. E também pelo fato de ter os jogos decisivos, pode jogar no Lambeau Field, né? No frio, então os times terão que ir pro... Nessa época, muito frio, muita neve em Green Bay, então é justamente no, na segunda metade da temporada que o inverno fica mais rigoroso lá em Green Bay, os times vão ter que viajar para lá nesses jogos, nessas semanas de jogos decisivos, né? Por ser fim de temporada. Então, gostei, mais uma vez, o Packers ter essa maior quantidade de jogos em casa na segunda metade da temporada. Gostei dessa distribuição de jogos. Eu acho que essa sequência aí que eu destacaria como a mais difícil, mas tendo o Aaron Rodgers, a gente pode sair muito bem dela. E daí depois voltar da bye week ainda mais forte, né?
E aí, João?
Então, eu concordo, esse meio mais para a terceira parte da temporada é muito complicado. Eu até colocaria uma semana antes, acho que mesmo sendo em casa, o Washington ali tem uma defesa muito monstra que pode pôr o nosso ataque muito em prova, talvez. Tudo bem, a gente vai enfrentar os Steelers antes, mas eu ainda acho a defesa do Washington talvez a melhor que a gente vai enfrentar no calendário todo. Então, acho muito interessante. Teria um segundo a sequência, que seria Baltimore, Browns e Vikings ali. Se bem que na semana 17, né, semana 15, 16, 17, o Vikings provavelmente ou vai estar brigando para o playoffs, ou já vai estar eliminado. Então, pode ser um jogo mais despretensioso. Porém, por fato de ser uma sequência em casa, a gente vai ter que viajar menos. Inclusive, eu dei uma pesquisada, o Packers vai viajar menos no total do que viajou a temporada passada, mesmo com um jogo a mais. Então, assim, mesmo com um jogo a mais, que é um jogo fora, que contra Kansas, um jogo a mais do que a temporada passada, a distância de viagens é menor. Isso é uma coisa interessante, especialmente por causa desse final, né? São 6 jogos, 4 em casa, 1 em Michigan, que é pertinho, e aí 1 em Baltimore, né? Em Maryland, que é mais longe. Então, assim, adorei essa sequência final, especialmente porque entre elas vai ter a bye week, né? Semana 12 em casa, bye week, 14 em casa, 16 em casa, 17 em casa. Se a gente estiver tendo problemas na temporada, que eu acho que não vai acontecer, mas caso esteja tendo, isso pode salvar a gente ou pode colocar a gente na disputa de vez pelo seed 1 e pegar aquela folguinha, né? Que para uma temporada de 18 semanas é muito importante. Então, é um calendário difícil, realmente. Colocam como quarto mais difícil, a própria NFL coloca como projeção, por causa da pressão de aproveitamento de vitórias da temporada passada, o quarto mais difícil, só que ele se desenhou de uma maneira que eu achei agradável, que poderia ter sido pior.
Aí eu acho que tem algumas sequências bem específicas, vocês já destacaram bem. Mas só pra botar uma primeira... Acho que o calendário do Packers tem vários elementos, assim, que são times muito competitivos, né? O Packers tem o 16º calendário mais difícil, um calendário de uma dificuldade média, se pensar na projeção de vitórias, mas é o quarto calendário mais difícil em relação ao desempenho dos seus adversários do ano passado. Né? Então, assim... Packers tem muito. Acho que o Packers tem o calendário junto. Agora vai me fugir o time, mas a gente vai trazer essa informação. Junto com outro time, são os dois únicos calendários que tem mais de 8 times com 10 vitórias, pelo menos, no ano passado.
Se você pega ali para ver as duas divisões que o Packers vai enfrentar, a AFC North, ela colocou 3 times nos playoffs temporada passada, né? O Ravens, o Browns e o Steelers. E o Bengals vem bem melhor esse ano também, reforçado.
Aí tá, o time, então. É essa sequência aqui.
Exato, e na AFC West também, ali teve o Ravens e o Seahawks nos playoffs, só que o 49ers era um time que uma temporada anterior, passada, ainda estava foi jogar o Super Bowl. E sofreu muito com lesões, então é um elenco muito bom. E o Arizona Cardinals também, um dos melhores elencos assim da NFL, só que falta ainda esse passo a mais para chegar nos playoffs. Então, por aí já é confrontos muito complicados, né?
É um calendário competitivo demais. Muito.
É muito competitivo.
Vai lutar para ganhar a divisão. O Arizona também. Seattle também. São Francisco também. Então, assim, é muito competitivo.
Eu separo, assim, dois quartos, os primeiros dois quartos ali, da semana 1 à semana 8, mas eu quebro eles, assim, no meio, numa sequência. São Francisco na semana 3, fora de casa. Steelers em casa na semana 4. Bengals fora de casa e Bears fora de casa, essa sequência de 4 jogos, eu acho muito difícil essa sequência, cara. Muito difícil essa sequência. Eu destacaria essa sequência, claro. Tem outras que, obviamente, são mais difíceis, né? Por exemplo, Cardinals e Chiefs ali, enfim, que vocês destacaram, mas só para trazer uma outra, assim, que eu acho interessante. Essa do Bengals e do Bears fora de casa na sequência, na semana 5 e 6, eu acho que pode ser jogos bem competitivos, assim, para os Packers. Ah, o Bengals, cara, o Bengals pode trazer realmente elementos bem, bem específicos aí para a defesa do Packers. Se contar com uma ascensão do John Burrow, pode ser interessante.
Vai ser uma prova a fogo da nossa defesa contra o passe, né? Numa forma geral. Porque se você for ver as 4 primeiras semanas, tudo bem. Tem o Michael Thomas lá no Saints, só que o quarterback vai ser o James Winston, o Lions nem se fala, o wide receiver um deles é o Amon-Ra, o Niners vai ter um quarterback calouro, e agora o Bengals vai ter, tem provavelmente, assim, por nome, é claro que o Jamar Chase ainda não jogou, mas talvez o melhor ataque aéreo da liga, em questão de skill position, o Joe Burrow tá indo pro segundo ano, né, e ele jogou bem o que ele conseguiu jogar o primeiro ano. Então é um confronto muito interessante mesmo do Packers contra esse ataque aéreo do Bengals, né.
Uhum. Não, é exatamente isso. Vai ser uma prova assim, de fogo, como tu falou, né? Uhum. E aqui, ó, pelo segundo ano consecutivo, a gente tem o Packers tem a maior parte dos jogos em casa na parte final, né? Como o Vini já destacou antes. Cara, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Assim, a gente vai ter aqui uma sequência bem, bem pegada até a semana 10. Né, como a gente já falou na live anterior, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a semana 10, nós temos 6 jogos fora de casa. Da semana 1 à semana 10, 6 jogos são fora de casa. Então, é bastante coisa. É bastante coisa. Assim, no início da temporada é um desafio grande.
E uma coisa que pouco falada também, 2 deles, 9 e 8, no deserto de Arizona, que vai ser um calor desgraçado, e em Kansas, que vai ter torcida, e a torcida do Kansas é muito barulhenta, né? Então, assim, são jogos fora de casa, por exemplo, jogar contra o Niners fora de casa, não tem nenhum fator climático específico, mas esses dois times realmente levam o fator casa em conta, justamente por causa disso, né?
Uhum.
Isso. Exato, e ninguém quer viajar para Green Bay em dezembro, né, cara? No fim de novembro, dezembro ali, então. Exato. Ainda mais na parte de implicações de pós-temporada, todo mundo começa jogos totalmente decisivos ali no final da temporada, ninguém quer ir para Green Bay em dezembro, então acho que é sempre muito bom quando eu olho e vejo que tem boa parte dos jogos dos Packers em casa, mais pro final da temporada.
Uma outra coisa boa é que a bye week é tarde, né, gente? A bye week esse ano é tarde, eu acho que nesse contexto, no ano passado a gente pegou a bye week cedo e para nós ajudou, assim, até a bye week.
Sim, deu sorte.
Deu sorte, né? Mas esse ano tarde, geralmente tarde é melhor, né? A gente sempre pensa.
Uhum. Sim, é. Oportunidade ali, ainda mais com uma semana a mais de temporada, o time poder, pensando o time com o Rodgers podendo classificar para os playoffs, é bom ter mais uma semana de descanso aí, caso a gente não consiga seed 1 dessa vez, né? Consiga a bye week direto. Porque a gente deu sorte também por ter tido essa semana de bye week, né? Que acabou que a gente teve 2 semanas aí de descanso no final. Mas se a gente não ocorrer isso, ainda somando com a semana 18, né? Semana mais aí de temporada, vai ficar bastante puxado. Então o Packers com certeza considerou isso. Então na semana 13 eu acho que é uma estratégia boa. Também concordo com essa decisão e acho que vem numa hora boa para descanso, sem dúvida.
Vai ser quase um mês em casa sem viagens, né? Uhum. Porque você volta de Minnesota, que é perto, no dia 21. Então, você aí tem Rams em casa, bye week e Bears em casa, e depois viaja no dia 18 para Maryland. Então, é um mês sem viagem. que a bye week vai ajudar a gente também nisso. Esse mês pode ser muito... Putz, na NFL, cara, NFL é um lugar que a gente tá contra migalhas, né? Tipo, meu, uma semana a mais pra mais um cara se estourar. Então, assim, esse um mês sem viagem pode ser muito importante. Pode ser aquele momento que a gente tem uns caras meio estourados que eles voltem já inteiros pra jogar contra Baltimore. Aquele cara que vai perder um, dois jogos e pela recuperação, por não precisar viajar, tudo vai ser mais rápido, vai sair do injured report. Então, assim, deu sorte. Vendo de longe, ainda sem ter chegado a temporada, a gente deu sorte nessa sequência final aí.
Aqui, a gente também tem essa reflexão, né, do aproveitamento do Packers, porque assim, em todos os anos a gente sempre tem aquela premissa básica, né? Cara, em casa tem que ganhar. Em casa tem que ganhar todas. Em casa tem que ganhar todas. O Packers tem nesse calendário de 18 jogos, 8 jogos em casa e 9 fora. Então, mais do que nunca em casa tem que ser absolutamente dominante.
Exato.
Né? E eu acho que esse ano o jogo em casa pro Packers é ainda mais importante do que os outros anos, visto esse calendário estendido, né? Não sei o que vocês acham.
Concordo, acho que em casa e os dentro da divisão, que a gente pega ali...
Sim, sim, boa, boa.
A gente pega ali o confronto contra o Lions, os dois confrontos, claro, duelo de divisão nunca é fácil, o Lions sempre complica um jogo ou outro contra os Packers, mas Lions é um time totalmente de reconstrução, time ali para pegar top 5 do draft do próximo ano. Daí pega ali o Chicago Bears, que tá, mesmo se o Fields assuma a posição, é um quarterback calor, vai estar aprendendo e tudo mais. E o Vikings, por mais que pode ter melhorado o time, ainda com o Packers com o Aaron Rodgers, não tem comparação. Então o Packers não pode deixar um jogo contra o Vikings, como a temporada passada, escapar pelo nível dos outros adversários. Eu acho que é normal que o Packers perca ali seus 3-4 jogos. E pensando para garantir de novo uma seed 1, para ficar um passo ainda mais perto do Super Bowl, poder decidir a final de conferência em casa novamente, esses duelos em casa, o aproveitamento vai ter que ser mantido bem alto, né? Então acho que o Packers, eu acho que eu arriscaria dizer que esse ano não dá para deixar escapar nenhum jogo em casa, nenhum jogo no, dentro da divisão, se o Packers quiser pegar seed 1, porque os três jogos nessa sequência que a gente separou ali, duelos muito complicados, alguns matchups não são favoráveis, é totalmente normal deixar escapar, ainda mais com um jogo a mais na temporada. Então, os confrontos dentro da divisão vão ser fundamentais, porque eu acho que o Packers é favorito, muito favorito contra qualquer um dos seus adversários. E em casa, como você falou também, só que em casa também tem confrontos muito adversários muito difíceis, como Cleveland Browns, enfim, muitos outros que podem também vir a perder. Mas dentro da divisão, acho que o aproveitamento tem que ser altíssimo novamente.
Tem que varrer. Eu acho que tem que... O Packers não... Quem o Vini falou, a divisão e os jogos em... Cara, tu pensa, divisão, jogos em casa. É óbvio, todo ano isso é o que decide, né? Mas, tipo assim, é o que os times têm que buscar sempre serem os mais perfeitos possível. Mas, especialmente esse ano pro Packers, que vai ter um jogo a menos, né, em casa... Olha, não tem nem que discutir. O peso acaba sendo maior também.
Sim, sim.
Agora sim, vamos destacar algum jogo, um matchup desses aqui, que vocês estão mais intrigados, assim, para ver algum jogo que pode mudar os rumos da temporada para vocês. O que vocês acham? Inicialmente, né, sabendo que a gente vai fazer essa projeção mesmo, assim, de campanha, mas depois lá no roster, mas imaginando algum jogo interessante, algum matchup que pode ter alguma mudança de panorama, assim, esse jogo aqui, ganhando, perdendo, pode mudar tudo, inicialmente, assim.
Cara, eu tô muito intrigado pra ver o jogo contra o 49ers, porque querendo ou não, na temporada passada a gente atropelou eles lá em Santa Clara, só que eram 49ers totalmente desfacelado por lesões, né, cara? Então, verdade. Eu quero ver, o Packers enfrentou o 49ers na temporada de 2019, tomou duas surras, uma nos playoffs, com o time deles completo, George Kittle. Eu acredito que na semana 3, o quarterback deles vai ser o time Garoppolo, então vamos colocar o Trey Lance ali, no que o quarterback ainda é meio cru para chegar jogando. Acho que o Garoppolo ainda vai começar jogando os jogos ali, e tudo, acho que enfrenta o Packers, inclusive. Eu quero ver como que ele, o Kyle Shanahan, que destruiu o Packers com o jogo terrestre, nos dois jogos, com esquema de esquema totalmente focado para o jogo terrestre, que o Garoppolo não lançou nem 10 bolas no confronto da conferência, final de conferência, e acho que ele vai montar um gameplay parecido. Então quero ver, estou muito intrigado para ver como que o Packers vai se preparar para essa partida, vai ser um teste de fogo para os nossos linebackers, para a nossa DL, enfim, e acho que até para nossa para o nosso ataque, cara, porque a defesa do 49ers é saudável, uma boa defesa, principalmente no pass rush, já vão forçar ali a linha ofensiva, que vai estar desfalcada do Bakhtiari. Então, pelo time do 49ers ser muito parecido ainda com aquele que perdeu em 2019, ganhou duas vezes os Packers em 2019, mas que ano passado, no confronto entre os dois, estava muito desfalcado por lesões, eu estou muito intrigado para ver se o Packers dessa vez vai mostrar superioridade contra o 49ers, porque pode ser no confronto, querendo ou não, que se repita na pós-temporada de novo, pela força dos times. E acho que o Packers tem que mostrar que o 49ers não vai correr mais 200 jardas contra nós, não vai conseguir fazer o que quer, o Kyle Shanahan no plano de jogo, que o Garoppolo vai ter que lançar nem 10 bolas para ganhar a partida, não vai precisar fazer isso. Eu acho que eu quero ver que a nossa defesa vai aparecer contra os Niners e de que maneira que a gente vai mostrar para eles que, mesmo saudáveis, a gente, nesse ano, a gente é superior a eles.
E aí, João?
Foi um bom jogo, foi uma boa escolha. Eu tava pensando em escolher, só que o Vini foi mais rápido. Tá, eu vou no jogo que eu vejo muita gente já contando uma vitória, e eu não acho que vai ser bem assim. É também na primeira metade da temporada, então ele pode ser assim um alerta, dependendo de que aconteça. Fala, olha, a coisa não é bem como vocês acham, que eu acho que eu vou com Washington. A última vez que a gente enfrentou eles, o Washington era um time muito mais fraco, e foi 20 a 15 o jogo em 2019, foi um jogo muito ruim do Packers por causa da defesa, foi um sack show, né? Se não me engano, foi 5 sacks do Washington numa linha ofensiva que teoricamente era melhor, porque tinha o Bulaga e tudo mais. Putz, agora a linha defensiva deles é mais forte, eles têm uma secundária boa, a gente não enfrenta uma defesa... Tudo bem, vai ter o Steelers? Tem, mas eu acho que... Principalmente por causa da secundária, é uma defesa melhor. E por mais que seja um jogo em casa, caso as coisas não aconteçam do jeito que deveriam acontecer, o Rodgers, ou seja, qual quarterback, foi sacado de novo 5, 6 vezes, tem que ficar ligado. A gente vai enfrentar a Arizona depois, que tem uma boa linha defensiva, uma boa defesa. A gente vai enfrentar o Browns. Então, assim, eu acho que defesa é muito importante. O Washington tem um baita jogo. Baita não, mas tende a melhorar por causa do Gibson, que tá muito bem. Então acho que é um jogo interessante. Eu acho que é um jogo, pode ser aquele jogo que todo mundo conta vitória, que na verdade não é bem assim. Então eu quero ver o ataque, que tem que correr no meio dessa linha, tem que lançar 3 touchdowns nessa defesa, e se conseguir, eu vou animado, porque as defesas que o Packers vai enfrentar depois podem ser times muito melhores no geral, só que são defesas bem mais fracas. Kansas City, Seattle, próprio Baltimore. Então, assim, eu acho que é um jogo muito bom teste, assim, pro nosso ataque em geral. É claro, a gente pode estar chegando lá, se aquele jogo, como foi contra a Tampa, que o Packers estava destruindo ofensivamente e chegou contra a Tampa e não fez nada, ligou aquele alertinha ali. Então, eu acho que é esse jogo. É um jogo interessante, quero muito ver.
Não, perfeito. Vamos encaminhando o nosso podcast aqui. Eu já até falei na outra live que eu achei interessante o jogo do Natal aqui contra Cleveland, porque dependendo da situação de ambas as equipes, pode ser um jogo interessante de duas equipes querendo ou não vivas, assim. Eu acho que é um time que vem numa crescente, dependendo de como tiver o momento aí da equipe como um todo, assim, da unidade Cleveland Browns como um todo, porque a gente sabe que os Browns às vezes sempre deixam a peteca cair em algum ponto específico, ou o Baker Mayfield, ou alguma coisa na linha ofensiva, alguma lesão, o Chubb perde jogos, enfim, mas se o time vier coeso, acho que esse jogo pode ser um baita de um jogo, esse jogo contra os Browns aqui na semana 16.
Os dois buscando o seed 1, né? Quem sabe?
E que tá. E dependendo do contexto da temporada até aqui, pode ser um jogo absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo para ambos, né? Como são de conferências diferentes, pode justamente ter um caráter bem de final de campeonato, entre aspas, né? Para ambos, né? Porque, claro que em conferências diferentes podem estar buscando a seed 1 cada um na sua. Acho que é um jogo que é bem interessante aqui, bem interessante mesmo.
E claro, possível Rodgers contra Mahomes, que não aconteceu em 2019, porque o Mahomes estava machucado, porque daí entrou o Matt Moore lá, enfim.
Claro, claro.
Um jogo bem competitivo, inclusive, o Packers não foi um jogo fácil para o Packers, mesmo sem o Mahomes, e agora a oportunidade de ter os dois se enfrentando aí.
É verdade. É um calendário muito interessante do Packers, muito mesmo. É, vamos dar uma última destacada aqui de coisas que a gente pôde observar de reportes, para a gente só finalizar e falar um pouquinho sobre isso, e já deixar o recado que nós vamos analisar e fazer o levantamento de todas as posições, de grupos de posições, tá? Aqui no podcast, nós vamos produzir conteúdo sobre cada uma das posições e trazer aqui em podcasts separados. Então nós vamos pegar lá duas posições, vamos falar de duas, QB e Defensive Backs. Vamos falar dessas duas posições num podcast específico para eles aí. A gente vai falar muito, muito sobre os minicamps dos calouros, sobre a projeção dos OTAs, sobre a projeção de roster e tudo mais. Né? Mas só para a gente passar e não deixar batido, porque está acontecendo o minicamp dos calouros. O que vocês têm achado? Algum destaque? Como é que vocês têm visto aí os jogadores que o Packers draftou? O que vocês têm achado aí, João?
É, eu vou destacar alguns pontos interessantes dos calouros, né? Começando com a Mari Rogers, que foi, eu acho que com certa folga, o que mais recebeu elogios de todos os insiders que estavam lá e pessoas acompanhando. É, parece realmente ser um jogador muito... que vai ajudar muito no primeiro ano. Ele treinou bastante no Special Teams, especialmente como retornador. Então, olha lá. Ficar ligados, o Matt LaFleur depois falou em entrevista, sim, ele vai o tempo todo de preparação até a temporada começar, treinar como retornador de punts e de kickoff, coisa que a gente não tem faz muito tempo, pelo menos alguém que preste. Então, achei interessante isso, assim como o Randall Cobb, né, um slot receiver que chegou jogando como retornador e foi muito bem. É, além disso, o TJ Slayton, o nosso defensive tackle, draftado na quinta rodada. Você vê os videozinhos, é só você entrar lá no site do Packers e ver os trechos dos videozinhos. Cara, ele tem 165 quilos, mas ele não parece tudo isso quando você vê ele se mexendo nos drills ou nos próximos exercícios com as máquinas. Ele é muito ágil para alguém do tamanho dele e pode ajudar muito a defesa, né? O hype nele tá grande. Um cara desse tamanho que consegue ter o mínimo de agilidade diferenciada para não ser só um saco de carne no jogo terrestre, entendeu? E isso muitas pessoas falaram. Andy Herman, ele participou do segundo e terceiro dia e rasgou elogios demais pro Slayton. Falou que, assim, vendo ele se mexendo é uma coisa muito legal. Ele já tem técnica. Então, e o último que eu quero destacar, antes de passar a bola pro Vini, é o Royce Newman, que treinou de guard. É, o cara parece ser bom mesmo. Ele teve maus bocados como tackle. É, porque, enfim, na college tem que ficar mudando de posição, mas na guard, que é a posição dele de origem, foi muito bem nas repetições lá de drills um contra um no minicamp, mandou muito bem. E eu acho interessante, inclusive, eu não lembro qual foi o beat que falou isso, não lembro, não foi o Andy Herman, desculpa, mas assim, não se surpreendam se o Royce Newman tiver uma chance de titular no começo da temporada sem o Bakhtiari, né? Levando em conta
o Bakhtiari. Não, sem o Bakhtiari, sem o Bakhtiari.
Então,
iniciando a temporada.
Isso, então esses três aí, o Royce Newman que talvez tenha sido, acho que em geral, pelo que eu vi, a pick mais desconfiada do Packers, foi uma quarta rodada que saiu ali meio do nada, tinha nomes na própria posição que muita gente achava melhor, só que, quem sabe. Então, tirando isso, antes de falar do Vini, um pouco dos não draftados, né, um que falaram muito bem foi o wide receiver Bailey Gator, né, que ele é muito franzininho, só que ele foi um dos melhores special teamers do país. Liderou a conferência dele em tackles no Special Teams, como Gunner, né? Então, quem Sim. sabe ele consiga fazer um roster com isso, que a gente, o nosso melhor Gunner é o Oren Burks, que é horroroso. Então, ó lá.
Meu Deus. Ah, é brabo.
É, cara, isso do Amari Rodgers é muito legal, né? Ele já tá treinando ali, mostrando que vem um cara para contribuir de diferentes formas, como já era esperado, não só para um puro slot ali, talvez um gadget player, mas também um cara para special teams, né? Que é importante, que querendo ou não, falta na equipe há muito tempo também, um cara para retornar punts, kickoffs, enfim. Então, legal já ver essa utilização da Mike Rogers, é um cara que chega aí com piso de produção que já dá para esperar bastante coisa legal dele aí nos Packers. É, já uma contribuição bastante sólida nele no primeiro ano. E destacando também aí o Slayton, né, que o João falou, cara, o cara vendo o cara, ele é enorme, né, o cara é um gigantesco, E como vocês falam, o João falou, é ágil, consegue pressionar, não é forte dele, é um cara mais run stuffer, mas mostra potencial de pass rush, mostra um cara que não é um cara que fica ali só segurando o gap, não, um cara que consegue mostrar um certo primeiro passo explosivo assim, para chegar no QB. Claro que ainda não é o forte dele, por isso que ainda vai evoluir, a gente espera, mas quem sabe vai ganhando suas oportunidades, seus snaps ali, seus snaps aqui, conseguindo umas... conseguindo boas contribuições e assim vai ganhando espaço no time. Cara de quinta rodada que tem tudo para se mostrar, até um estilo onde saiu. Então, um cara que eu destaco porque chama atenção, né? Forte físico do jogador, mas como ele se move, como ele já pode, num setor frágil do Packers, contribuir, mesmo que de forma, maneira um pouco mais escondida, né? Não tendo tantos snaps nesse primeiro ano, já sendo um cara que chama atenção. E de resto, acho que é isso aí. A linha ofensiva também interessou os treinos ali, o Josh Myers treinando como center, né? Tem tudo para começar a temporada como center titular, até por onde foi investido.
Sim. Para complementar, né, Bini, eu até esqueci de comentar, você falou do Mars, esqueci dele. O LaFleur falou que não tem pretensões de usar ele como guard nos OTAs. Então, assim, ele é o center, cara.
Uhum.
Ele é o center.
Sim, exato. Ele é o center. Investimento pesado do Packers no jogador, ele já tá treinando ali. Quem poderia disputar a vaga é o Lucas Patrick. O Lucas Patrick pode ser o guard ali, como vocês falaram, pode disputar nos camps ali com o Newman, com o Rani, eu não sei. Mas o nosso center é o Josh Myers e tem tudo para ser muito sólido, né? Então, dentre essas primeiras notícias de primeiros treinos de minicamp, eu acho que é isso aí. Continuaremos a acompanhar, né?
Nos siga nas redes sociais, @tisheadsbr, se inscreva no nosso feed. Estamos chegando ao final de mais um podcast do Tisheads Brasil, agradecendo a audiência, a participação de vocês. Muito obrigado. Os podcasts agora têm conteúdo exclusivo para os feeds, então assine o nosso feed aí na sua plataforma de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, iTunes e tudo mais. Muito obrigado, Vini, muito obrigado, João, por mais esse podcast.
Valeu, galera. Fica com a gente aí, acompanhando os conteúdos e até a próxima. Abraço.
Eu que agradeço, Vini, Cabezudo, Cheeseheads, acompanhe, tá bombando tudo lá. Eu sei que agora tem menos coisa, porque são os OTAs, mas é isso que define a temporada, né? A preparação dos seus jogadores, querendo ou não, pode ser a parte mais importante do ano, sem que a gente saiba. Então, muito obrigado pelo todo o apoio e gol pé gol.
Tamo junto, gente. Voltamos na semana que vem para mais um Cheesecast. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Go Pack. Go!